identificação social, eu pedia que saísse, e para fechar a porta. Nós temos para distribuir um ofício à acusação para constituição de arguída da senhora deputada. Não é para constituição de arguída, é a formulação já da acusação, relativa à senhora deputada Cláudia Vieira, por causa de uma recusa reiterada de prestar depoimento. Eu pedi ao senhor deputado João Serrano se me indicava. Senhora deputada Cláudia Vieira, temos aqui um ofício do Tribunal, já a formulação de acusação há depois a designação já dos dias para audiência, discussão e julgamento. E, portanto, era preciso nomear um deputado relator, da parte do Partido Socialista. Não é o mesmo processo, não, é outro. Não me pode indicar já? O outro processo foi a senhora deputada Marisa Costa.
Ah, bem, agora indicava a senhora deputada Rita Neves.
Depois, só para vos dar nota, recebi também, mas só deu entrada ontem ao final da tarde, um pedido de substituição temporária do senhor deputado Francisco Madeira Lopes, do Partido Ecologista dos Verdes. Como só entrou ontem à tarde, e isto é ao abrigo de, por motivo relevante, carece de um relatório, não foi possível elaborar-se o relatório, pelo que provavelmente vamos ter que fazer uma reunião logo no dia 3 de janeiro, porque o pedido do Partido Ecologista é para isto ter efeito a partir do dia 1 de janeiro. E, portanto, logo no dia 3 temos que fazer uma reunião para que no dia 4, que é o primeiro dia de plenário, caso seja aprovado o relatório, possa o Partido Ecologista possa fazer substituir o senhor deputado. Eu perguntava ao Sr. Deputado João Serrano se algum deputado do Partido Socialista se voluntariza, porque os Verdes não têm deputado nesta comissão. Se tivesse aqui o PCP, eu entregava isso ao PCP.
Sr. Deputado António Galamba.
Eu agradeço, muito obrigado. Isto parece-me que é um relatório mais ou menos simples. E relativamente às questões da ética, não tenho mais nada. Pergunto aos Srs. Deputados se têm alguma questão que queiram suscitar nesta parte da reunião. Não sendo o caso, eu peço aos serviços para abrirem a porta. A reunião passa à pública. Entramos no ponto 2 da ordem de trabalhos e a exposição de atas. Estão distribuídas já algumas das atas que estão recuperadas que têm que ver com o processo de discussão orçamental, como estarão recordados. Eu pergunto aos senhores deputados se se consideram em condições de poder votar estas atas. Eu pergunto aos serviços, eu aqui da minha parte só tenho a ata 10, 13 e 14. As outras atas estão todas distribuídas. Aqui na minha mesa, à minha frente, é que não fica alguma cópia, mas não tem problema. Se os senhores deputados se consideram em condições, íamos votar. Pergunto se podemos votar em bloco ou se querem votar alguma ata em separado. Votamos então em bloco. Votos contra. Abstenções. As atas 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13 e 14 consideram-se aprovadas por unanimidade dos senhores deputados presentes. Vamos passar agora ao relatório que foi elaborado pela senhora deputada relatora Marisa Macedo, a quem eu dou já a palavra para fazer a respectiva apresentação.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas as pessoas presentes. Este relatório visa a apresentação do projeto de lei do Partido Ecologista dos Verdes, em que propõem que as ações de investigação de maternidade e paternidade possam ser propostas a todo o tempo, ou seja, sejam imprescritíveis, desde que visem apenas efeitos pessoais. E isto porque se entende, tem-se vindo a entender que há aqui bens jurídicos que são precisos proteger, nomeadamente os bens dos próprios progenitores e de possíveis herdeiros. E, portanto, há o princípio da segurança jurídica que tem que ser respeitado. E por isso, por se entender também que se as ações fossem imprescritíveis em todos os casos, seguindo a opinião do professor Antunes Varela, poderíamos estar perante hipóteses de caça à herança, nas palavras do seu professor. De maneira que o Partido Ecologista às vezes propõe é que seja habitado o número 7 ao artigo 1817 do Código Civil, passando a ter a redação seguinte: desde que os efeitos pretendidos sejam de natureza meramente pessoal, a ação de investigação da maternidade pode ser proposta a todo o tempo. Esta questão não tem sido ao longo do tempo pacífica, a nível doutrinal e jurisprudencial. Nas ordenações anfonsinas, por exemplo, o prazo era de 30 anos, antes disso era imprescritível. Com a Constituição de 1976, houve a abolição da distinção entre filhos legítimos e ilegítimos, portanto passou a haver apenas filhos, tucu, e na adaptação que se fez no ano seguinte do Código Civil a este preceito constitucional, não se alterou os pratos de investigação da paternidade e da maternidade. E a questão que se coloca é que se as pessoas deixarem passar um prazo que é muito curto, deixam de poder ter acesso à sua identidade própria. E a doutrina dominante, na sequência da recomendação também do Sr. Provedor de Justiça, na que faço referência no relatório, diz que dos preceitos constitucionais, nomeadamente do artigo 26 e do artigo 25 da Constituição da República Portuguesa, decorre um direito à historicidade pessoal. E esse direito à historicidade pessoal quer dizer que cada um tem direito a saber quem é, quem são os pais, porque faz parte da sua pessoa, diferente de todas as outras, e que a faz única. E, portanto, é um direito que as pessoas têm de ter até o final da vida de cada um. Sendo certo que a doutrina do Tribunal Constitucional tem entendido que este ano, ou este período de tempo, é um condicionamento ao exercício do direito, não é propriamente uma restrição a esse direito. De qualquer forma, também há um acordo no Tribunal Constitucional que vai ao encontro do defendido pelo Sr. Provedor de Justiça e que, basicamente, é a justificação que o Partido Ecologista aos Verdes dá para apresentar este projeto de lei. Eu gostava só de salientar, e faço isso na parte que... Bem, já agora, só para dizer que a nível de direito comparado, só uma nota, por exemplo, a Itália, os países escandinavos, partem do princípio e defendem e praticam que as ações de investigação de maternidade e paternidade são imprescritíveis, porque o direito a cada um saber quem é sobrepõe a qualquer direito do progenitor. E, portanto, defendem isso. Nós não defendemos, precisamente por estarem esses direitos, dois direitos conflituantes. Eu penso que temos que ter atenção a um aspecto que é o seguinte, quer dizer, é que se neste momento, da forma como as investigações, como a ciência está, a evolução que a ciência tem tido, nomeadamente a nível da forma como se consegue já determinar com um grau de certeza muito grande de quem é que a pessoa é a filha, portanto, propondo uma ação deste tipo, é natural que no fim se fique sem qualquer dúvida que uma pessoa é filha de outra. E nós com este projeto de lei passamos a ter filhos, que são filhos apenas de nome, e passamos a ter os outros filhos que têm direito ao nome e direito ao património dos pais. E isto pode configurar pode contender com o princípio da igualdade da Constituição da República Portuguesa prevista no artigo 13. E põe um bocado em causa, na minha opinião, o que se pretendeu quando se aboliu a distinção entre filhos legítimos e ilegítimos na Constituição de 1976. De qualquer forma, parece-me que essa questão vai ter de ser dirimida posteriormente, julgo que deveria haver uma reflexão sobre estas consequências, mas não é isso que está aqui em causa, não é isso que os verdes propõem. Portanto, a solução que está aqui colocada pelos verdes, a meu ver, é o mal menor, porque já, neste momento, as pessoas não têm direito, a partir de determinado prazo, de investigarem a sua progenitura para quaisquer efeitos. Nem para efeitos patrimoniais, nem para efeitos pessoais. A partir do momento em que este projeto seja aprovado, as pessoas passam a ter, pelo menos, direito a saber de quem são filhos. Não terão direito a possíveis patrimónios. Sendo certo que, e o Sr. Provedor de Justiça diz isso sistematicamente na sua recomendação, é que, a maior parte das vezes, as pessoas não há património nenhum para herdar. Há apenas a vontade das pessoas de saberem quem são os pais. E, portanto, essa vontade deve ser respeitada, porque também é um direito fundamental previsto na Constituição da República Portuguesa. Depois desta exposição, resta-me referir as conclusões, que são objetivas, como julgo que se pretende, e não tenho mais nada a dizer sobre o assunto.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão o relatório. Eu pergunto ao Sr. Deputado se alguém se quer pronunciar sobre o mesmo. Não sendo o caso, eu próprio quero, tinha uma sugestão, mas antes de mais gostava de dizer o seguinte. Acho que a Sra. Deputada Relatora fez um excelente trabalho. Tem aqui uma apreciação, não apenas histórica em termos daquilo que é ou aquilo que já foi o percurso de iniciativas idênticas, apresentadas e discutidas, inclusive, na Assembleia da República, tem também, em termos de enquadramento legal, os traços essenciais que permitem identificar quer a origem desta disposição do Código, quer, digamos, a evolução que a doutrina tem tido, e a propósito disso eu permito-me apenas acrescentar a título pessoal o seguinte, concordo com aquilo que a Sra. Deputada agora referiu na sua parte final. Eu acho que esta proposta do Partido Ecologista dos Verdes peca por insuficiente. Acho que, de facto, hoje em dia não há razão justamente nenhuma para se manter o princípio da prescrição ao final do ano, mas deve ser para todos os efeitos. Acho que esta proposta apresentada pelo Partido Ecologista dos Verdes, ao pretender resolver um problema, cria um outro problema, porventura mais grave. Mais grave porque cria uma situação de desigualdade que em si é insustentável socialmente. É insustentável porque volta a estigmatizar, não agora entre filhos legítimos e filhos ilegítimos, mas entre filhos com determinado tipo de direitos diferentes de outros filhos que são tão naturais quanto estes, mas que ficam por uma norma legal impedidos de beneficiar do mesmo acervo de direitos. Eu acho que isso é pior, é uma solução pior do que aquela que existe hoje em dia. Acho, diferentemente que aquilo que acontecia no Código de 66, em que os princípios da segurança e certeza jurídica levavam a que houvesse um prazo máximo, isso tinha que ver, entre outras coisas, não apenas com a lógica, que é uma lógica sempre, do meu ponto de vista, risível até, da caça-heranças, tinha que ver com uma lógica da produção da prova. A produção da prova, antigamente, de facto, era difícil, e é evidente que ao fim de um ano após a maioridade, que na altura era 22 anos, 21 anos mais um, 22 anos, ao fim de 20 e tal anos, de facto, começava a ser muito difícil reunir prova bastante para se demonstrar, ou em alguns casos podia ser muito difícil, e estamos a falar em 22, falemos em 30, 40, 50 anos, era muito difícil reunir prova bastante para assegurar da paternidade ou maternidade. coisa que hoje em dia está completamente resolvido, ou pelo menos é aceito pela generalidade dos ordenamentos jurídicos ocidentais, a validade, em determinado tipo de circunstâncias, dos testes de ADN para demonstrar, com uma margem de segurança científica muitíssimo grande, acima dos 99%, nunca existe os 100%, mas existe normalmente acima dos 99%, a maternidade ou a paternidade. E, portanto, eu penso que hoje em dia não faz sentido absolutamente nenhum, ou pelo menos temos que encarar com seriedade a retirada pura e simples deste princípio, e não de uma forma mitigada. Mas isso é uma opinião pessoal. A Sra. Deputada Relatora, penso que fez aqui um excelente trabalho. Eu permiti-me apenas nas conclusões, porque de resto são essas que são também votadas por nós. No ponto 3, a Sra. Deputada diz, a iniciativa do Grupo Parlamentar visa a introdução do novo ponto ao artigo tal do Código, concretamente pretende este projeto a permissão para que... Não é a permissão. O que o projeto pretende é a consagração legal.
Exatamente.
Portanto, eu que sugeria era que a Sra. Deputada pudesse corrigir aqui, concretamente pretende este projeto a consagração legal de... E depois manter o entre aspas, porque é a citação daquilo que vem no projeto do Partido Ecologista aos Verdes. Se a Sra. Deputada aceitar esta pequenina emenda, eu, pela minha parte, penso que está... Não, porque... Pois... Está aqui a pôr uma dúvida o Dr. Miguel Moreno se o ponto 6, no fundo, não devia ficar isolado como parecer, em vez de ser uma conclusão. É uma questão de redação, se a Sra. Deputada lhe parecer, acha que não?
Não tenho nada a
É só pela questão do formalismo face ao novo regimento, para ter conclusões e parecer.
Posso só intervir?
Sim, Sra. Deputada, faça favor.
Quero agradecer as palavras, quer dizer também que é o meu primeiro relatório e, portanto, é natural que haja algumas lacunas deste género da que apontou e, portanto, agradeço essas observações para que o trabalho possa ficar mais completo. E também queria dizer o seguinte sobre a intervenção do Sr. Presidente, é que essa questão da prova também foi muito discutida, mesmo quando os testes do ADN não eram tão precisos como hoje são. E já quando se estava a discutir essa questão da prova, muita gente a nível da jurisprudência e da doutrina entendia que isso não era uma razão suficientemente forte para restringir às pessoas o direito de saberem de quem são pais. Porque isso, a questão da prova eram as contingências do processo, e, portanto, ou se fazia ou não se fazia, de qualquer maneira, não era por causa de se achar que a prova era difícil que se podia impedir as pessoas de poder saber quem eram os seus pais. E já agora para referir que em 1966... O prazo que era consagrado pelo Código se abre eram 30 anos, também porque coincidia com os direitos de crédito, nessa altura que prescreviam em 30 anos. Posto isso, só referir que aquilo que o Sr. Presidente disse é a minha opinião, mas como eu refiro aqui, é pessoalíssima e não vinculava o Partido Socialista. A minha última frase, o último parágrafo, da parte opinativa, é de facto ao exposto, sou de opinião que a proposta de lei tem um objetivo meritório, embora pudesse ir mais além. De facto, ou se é ou não se é filho de alguém. Portanto, dar apenas pelo... fazer a pessoa ser filha apenas para metade dos efeitos não me parece muito correto. De qualquer forma, é melhor do que não ter efeito nenhum. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Ser filho de alguém é sempre. Ou a lei reconhece ou não reconhece, ou a sociedade reconhece ou não reconhece. Mas ser-se é sempre. Felizmente, ainda não existem seres humanos clonados sem pai nem mãe. Vamos então passar à votação. Votos contra, abstenções. Este relatório fica com a pequenina emenda que foi referida. As duas pequeninas correções, a separação do ponto 6 e a pequena emenda no ponto 3, fica aprovado. Eu peço aos serviços para prepararem rapidamente para poder ser enviado para plenário, porque a discussão tem lugar hoje à tarde e era de maior interesse que o relatório pudesse ser distribuído logo no início da sessão no hemiciclo. Só para terminar esta primeira parte da reunião, nos outros assuntos, queria só dar nota aos senhores deputados que no início do mês de janeiro, logo numa das primeiras reuniões, eu vou agendar a análise, a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 160/10, que é a transposição de uma diretiva, como se recordam, que teve um parecer elaborado aqui para esta comissão, já foi discutido na generalidade em plenário, tendo baixado a esta, erradamente pelo plenário, à primeira comissão, mas já foi corrigido esse lapso e já foi reenviado para esta comissão. Eu chamava só a atenção, nomeadamente à senhora deputada presidente da subcomissão, caso a subcomissão queira fazer a análise, porque esta proposta de lei é a transcrição da diretiva sobre a não discriminação em razão do sexo. De qualquer maneira, a discussão e votação depois terá lugar aqui em comissão. A minha ideia era agendar, não para a reunião do dia 9, porque vamos ter aqui o Ministro dos Assuntos Parlamentares, mas para a reunião imediatamente seguinte. Portanto, se a subcomissão quisesse fazer uma análise prévia, era só sinalizar estas datas. Da minha parte, não tenho mais nenhum assunto relevante, não sei se alguém tem dos outros assuntos, eu pergunto ao serviço, já está aqui a administração, eu vou buscar o Conselho de Administração da... peço desculpa, antes ainda, Sr. Deputado José Soares.
Uma pergunta de quem não tem muita experiência nestas lides. Nós recebemos em anexo também um relatório que não será discutido hoje, nem está marcado a sua discussão.
Peço desculpa, tem toda a razão. Essa distribuição foi feita, mas eu depois dei indicação aos serviços para não ser para o retirar, mas pelo jeito já estava distribuído. O Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira não está, está em Bruxelas na conferência que está a ter lugar junto com a delegação enviada para esta comissão. E por essa razão eu falei com ele, eu próprio acho que o parecer tem ali coisas, nomeadamente a nível das conclusões, que têm que ser corrigidas, que não estão regimentalmente conformes do meu ponto de vista, independentemente da liberdade ou da autonomia do relator relativamente à elaboração da parte interpretativa do relatório. Mas por essa razão não o vou pôr a discussão, porque estamos a fazer a discussão na ausência do deputado relator, estando o deputado relator numa delegação internacional ao serviço, parecer-me incorreto. E, portanto, por essa razão não é discutido, ficará agendado para a próxima reunião, logo no princípio de janeiro, na primeira reunião, com a presença do deputado relator. Eu vou então, Sr. Deputado Alexandre Branquinho.
Sr. Presidente, é só uma informação para percebermos como é que vão decorrer os trabalhos. Nós estamos em circuito televisivo, estamos em sessão fechada aqui.
Não, tanto quanto eu sei, estamos em direto no canal Parlamento. Portanto, Mr. Deputado lembrou bem, em relação a este debate é temático, diferentemente do anterior, e, portanto, de acordo com aquilo que tínhamos falado, eu vou organizar o debate da seguinte maneira. O requerente, que neste caso é o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Agostinho Branquinho, ou o Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte, terão uma intervenção inicial, no máximo até 10 minutos. Darei logo a palavra aos requeridos, digamos assim, à administração da TV Cabo, para se pronunciar e tentarei gerir que o tempo seja mais ou menos idêntico. E depois abrirei as inscrições, peço aos senhores deputados que se inscrevam, abrirei as inscrições para rodar que todos os senhores deputados, pelo menos numa primeira ronda de intervenções, eu pediria que as intervenções tivessem o máximo de 5 minutos, e depois se houver muitas mais, reduziríamos para 3 em segundas rondas, ou terceiras. Sempre dentro do objetivo que aqui falámos, de permitir que todos os grupos parlamentares possam intervir durante a primeira hora do debate. Eu vou buscar, então, a apreciação. Bom, vamos iniciar a nossa audição. Eu agradeço a presença da administração da TV Cabo Portugal. E esta audição é na sequência de um requerimento apresentado por deputados da bancada do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, pelo que eu passo a palavra para o Sr. Deputado Agostinho Branquinho para fazer a introdução desta audição. Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, obviamente, saudar e cumprimentar a administração da TV Cabo, agradecer-lhes a disponibilidade para estar presente e, aliás, aproveitar também aqui para esclarecer um mal-entendido que teve origem no meu grupo parlamentar. Aqui há uns tempos houve uma audiência que a TV Cabo tinha pedido e os meus serviços não funcionaram da melhor maneira e, portanto, não fui informado da realização dessa audiência, portanto, não pude estar presente, mas de todo em todo quero agradecer a disponibilidade que manifestaram e o espírito de abertura que têm tido face a essa questão. Queria começar exatamente por recordar que no dia 2 de maio de 2006 tivemos aqui uma audiência nesta mesma sala com os operadores, de cabo, a TV Cabo, a TV Tel e a Cabo Visão, onde nós pudemos ter uma discussão alargada sobre um conjunto de questões que se colocam à atividade de emissão de televisão por esta plataforma. Eu julgo que sem querer exorbitar um pouco a análise, eu julgo que aquilo que foi central nessa audição, que tive cuidado de rever para preparar esta sessão, há 5 questões que eu julgo que foram centrais. Em primeiro lugar, a TV Cabo é hoje ainda, e era na altura também, a empresa que, de acordo com associações de consumidores, lidera o maior número de queixas que existe no mercado. Havia uma segunda ordem de queixas que tinha a ver com bloqueios sobre o acesso de produtores de conteúdos às plataformas do cabo, e nomeadamente à plataforma daquele operador que tem, ainda hoje, uma posição largamente dominante no mercado. Havia também problemas relacionados com os municípios que se queixam, e portanto, quando eu conheço do município onde eu sou membro da Assembleia Municipal, julgo com alguma razão, do incumprimento sistemático por parte não só TV Cabo, mas também de outras empresas de telecomunicações, do pagamento das taxas de passagem. Devo dizer que só por situações incompreensíveis de não funcionamento do Estado de Direito é que nós podemos perceber, por exemplo, que municípios com uma dimensão das grandes áreas metropolitanas recebam meia dúzia de euros sobre os direitos de passagem, que, aliás, são cobrados, obviamente, aos consumidores nas faturas que eles acabam por pagar a quem lhes fornece essas plataformas. Havia também, houve também nessa audição, queixas dos outros operadores que estiveram presentes, nomeadamente a TV Tel e a Cabo Visão, sobre bloqueios ao acesso a conteúdos que a TV Cabo tem um exclusivo e que, na opinião deles, estaríamos, digamos assim, perante práticas anticoncorrenciais e que não permitiam o funcionamento do mercado em situações normais. E, por último, uma situação em concreto que naquela altura se vivia, em 2 de maio de 2006, que tinha sido a substituição, sem aviso prévio, de um dos canais que estava na grelha, de grande audiência, até porque temos uma enorme comunidade brasileira no nosso país, que foi a substituição de um canal da Globo por um canal da TV Record, e por questões, para além da mera substituição, que é obviamente um direito do operador, mas por não podermos porventura estar ali na presença de um favorecimento de uma religião, de uma prática religiosa, se quisermos, mais concretamente, em relação às outras. E, portanto, aí podemos estar a ter uma situação até de legalidade duvidosa. Basicamente foram, daquilo tanto quanto eu consegui, porventura se calhar mal, mas foi aquilo que eu consegui verificar, que resultou da audiência de 2 de maio de 2006. De referir também que nessa audiência, o Sr. Administrador da TV Cabo, que hoje também está aqui connosco, refutou de forma clara as práticas de anticoncorrência e as práticas não consentâneas com aquilo que deve ser uma boa presença no mercado. Mas sobre as outras questões, ficou claro que o Sr. Administrador da TV Cabo disse que muitos dos problemas das queixas que existiam e que levavam a esse enorme volume, digamos, de desconforto dos consumidores com a TV Cabo, tinham a ver basicamente com o facto de terem existido problemas com o sistema informático, o sistema de gestão, que esse sistema de gestão tinha sido, na altura, mudado, não é? Tinha sido mudado em finais de 2005, tanto quanto eu retirei nas minhas notas, e, portanto, que a situação estava, digamos assim, numa mudança e que os dados posteriores, com certeza, que iriam demonstrar ou evidenciar que essas razões que levavam ao elevado número de queixas dos consumidores, com certeza que iriam deixar de ter lugar. Informalmente, quando a reunião acabou, nesta mesma sala, ficou aqui mais ou menos assente com o Sr. Presidente da então Subcomissão para a Comunicação Social, que nós iríamos receber algumas informações suplementares e posteriores àquilo que era a evolução dessa situação. Bom, passado este tempo, passado quase 20 meses, qual é, do nosso ponto de vista, o ponto da situação, e sobretudo em três áreas, que era aquilo que eu gostava de deixar ficar nesta intervenção inicial. Em primeiro lugar, no que tem a ver com os consumidores. Eu julgo que posso estar a ter uma avaliação não muito, porventura para a TV Cabo, não muito consentânea com aquilo que são as suas expectativas, mas eu julgo que hoje não há grandes modificações. Os dados que temos das associações de consumidores, é que a TV Cabo continua a liderar as queixas dos consumidores e, portanto, se havia problemas informáticos à época, se os problemas em princípio estariam resolvidos, eu julgo que valeria a pena nós hoje fazermos uma reflexão sobre essa matéria e percebemos porque é que uma empresa das novas tecnologias, uma empresa recente, ou seja, que presta um serviço público, porque é que tem, digamos assim, um tão elevado número de queixas, ou uma percepção no mercado, porque não tem a ver com aquilo que devia ser, do nosso ponto de vista, uma situação normal. Obviamente que as pessoas têm os seus motivos para estarem agradadas ou não agradadas com o serviço, mas neste caso concreto, a maior parte das pessoas não tem alternativas. E, portanto, esta questão assume uma particular relevância quando no mercado nós não temos alternativas, porque se nós temos alternativas, não gostamos deste fornecedor de serviços, a gente muda para um outro fornecedor de serviços. Tirando alguma presença recente de uma emissão por cabo, por satélite, de um dos operadores, nós, basicamente, tirando em pequenas áreas do nosso país, os consumidores, portanto, os cidadãos, não têm alternativas e esta é uma questão importante. A segunda questão que eu gostava que falassem era como é que evoluiu esta situação da taxa de passagem. Sabemos que a Associação Nacional de Municípios tem vindo a reclamar que estas taxas de passagem sejam liquidadas e, portanto, gostava de saber quais são os mecanismos que a própria TV Cabo tem sobre esta matéria e o que é que a TV Cabo sobre isto pode dizer isso. Por último, uma questão já mais estratégica, uma questão que tem a ver já mais com o futuro do que o presente. Nós todos temos presente que houve um spin-off, que a TV Cabo foi separada a operação da TV Cabo foi separada da operação da rede fixa e, portanto, nós hoje temos uma nova entidade que vai gerir todo este negócio. Colocar-se-ão, obviamente, algumas questões num futuro próximo sobre regulação, sobre acesso a conteúdos, sobre práticas concorrenciais mais claras e transparentes e sobre essa matéria também agradecia se pudessem dizer alguma coisa para nós, enquanto a comissão que tem o âmbito da comunicação social, podemos estar informados sobre aquilo que vai acontecer. Muito obrigado, Sr. Presidente, e já agora agradeço também antecipadamente as respostas que a administração da TVK vier a dar.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho a indicação que é o Sr. Dr. Eduardo Calheiros que vai responder, a quem eu dou já a palavra.
Bom dia, muito obrigado, tenho gosto e muita honra estar aqui presente com os meus colegas. Eu gostaria antes de mais de me apresentar. O meu nome é Eduardo Calheiros, eu sou administrador da PT Multimédia, que é o acionista de forma indireta principal da TVK Portugal. Tenho comigo dois colegas, o Dr. Adriano Neves, administrador da TV Cabo, e o Sr. António João, que é administrador da PT Conteúdos, e que esteve aqui presente nesta audiência de 2 de maio de 2006. Eu passaria... O meu colega Adriano Neves tem nos seus poros as áreas de convidado e de relações com os clientes. Eu passaria a palavra para ele a esse respeito, nas questões que o senhor deputado pôs relativamente às queixas dos consumidores e à evolução dessas queixas, enfim, nomeadamente desde maio do ano passado até agora. E o senhor António João, aquilo que se referir a conteúdos. E naturalmente estarei disponível a qualquer esclarecimento que seja necessário dar sobre qualquer outro aspecto que o senhor deputado quer.
Obrigado, Sr. Doutor. Então, eu dou a palavra ao Sr. Dr. Adriano Neves.
Muito obrigado. Respondendo à questão então mais ligada diretamente à questão da qualidade de serviço e à percepção que os consumidores têm do trabalho da TV Cabo, gostava de ter aqui alguns comentários e depois também dar aqui alguma informação quantitativa que nos ajuda neste tipo de situações a sermos mais específicos e mais objetivos. O que é que eu gostava de vos transmitir a todos? Primeiro que tudo, como penso que tiveram conhecimento através até da opinião pública na semana passada, foi apresentado o plano estratégico da multimédia, onde, a par de todos os objetivos financeiros que são normais de apresentar neste tipo de reuniões ou de eventos, foi apresentada a qualidade de serviço como fator-chave da estratégia da multimédia para o próximo triénio. Portanto, reconhecemos da multimédia que há uma série de áreas ligadas diretamente à qualidade de serviço que têm espaço de melhoria, assumimos isso sem problema nenhum e vai, de facto, ser uma preocupação estratégica da empresa em termos de foco de atenção e também de investimentos em alguns meios que nos vão ajudar a melhorar algumas situações. Só tentando dar alguma ideia quantitativa em termos de evolução das reclamações, nós temos a evolução das reclamações interna, que contabilizamos até para que possamos ter a evolução da empresa e obviamente aplicá-las em termos de ações de melhoria contínua, e nessa evolução, e estamos aqui a falar do acumulado de 2007 versus 2006. Factualmente, dividimos as reclamações em duas grandes áreas. As reclamações têm a ver com dúvidas de faturação. Uma faturação é o momento em que o consumidor recebe a fatura em casa e tem questões ligadas ao que é apresentado nessa mesma fatura. E, portanto, no acumulado de setembro de 2007 versus setembro de 2006, nós tivemos uma redução de reclamações de 54%. E aqui a reclamação é o fator onde nós percebemos mais o índice de satisfação. Nas avarias técnicas, que são aquelas avarias onde eu em casa, por alguma razão, não consigo ter um acesso ao serviço que subscrevi, tivemos no mesmo período uma redução de 14% em termos de reclamações técnicas. Como disse bem também, nós, isto são as reclamações que recebemos de contacto com os nossos clientes, temos também uma interligação com a DECO frequente. Posso-vos dizer que na semana passada, inclusive, tivemos uma reunião com a DECO para trocar aqui uma série de opiniões e de receber também sugestões da DECO em relação a aspectos diversos. Um deles, por exemplo, é o da fatura, que estamos a pensar melhorá-la, e temos ali uma série de inputs muito válidos da DECO também. E a DECO todas as reclamações que recebe envia à TV Cabo até para que possamos dar seguimento às mesmas. E aqui um período ainda mais alargado, janeiro de novembro 07 contra janeiro de novembro 06, nós recebemos em valor absoluto no ano passado 1.228 reclamações e este ano 635 reclamações. o que também é uma redução significativa na ordem dos quase 50%. Um comentário, e portanto aqui achamos que não estamos ainda na perfeição, longe disso, mas estamos na direção certa, achamos que há uma melhoria da empresa que tem vindo a ser desenvolvida nos últimos tempos. Um comentário final sobre este ponto específico, e que me parece importante, e que foi referido também à DECO na reunião de trabalho que tivemos na semana passada, conforme referi. Há aqui uma parte que temos que ter em conta quando falamos do líder das reclamações, e que é o efeito de escala, não é? Quando nós estamos a falar de televisão, a TV Cabo é de facto o líder das reclamações, porque tem 1,5 milhão de clientes e, portanto, o parque traduz essa liderança também nas reclamações. Não há aqui o tirar o efeito da grandeza do operador, a DECO reconheceu, sabe que não faz, por exemplo, uma análise de reclamações por cada 1,000 clientes que o operador tenha, o que nos daria aqui uma noção de um bocadinho maior, vamos lhe chamar, justiça entre aspas. Ficou de equacionar o problema e de ver se em ocasiões posteriores pode falar de reclamações, mas ligadas à grandeza de cada operador, seja na televisão, na banda larga ou na voz. E, portanto, eu diria que este aspecto ficou lançado à DECO e vamos ver se poderá ter desenvolvimentos. Em relação a áreas de conteúdos, passava aqui ao meu colega António João, se entretanto...
Obrigado, Sr. Eu dou então a palavra ao Sr. Centro João.
Primeiro de tudo, muito bom dia. Eu creio, no entanto, que as questões de conteúdos estão razoavelmente ultrapassadas, digamos. Pelo menos não constaram das perguntas, digamos, que o Sr. Deputado Cristino Branquinho colocou nesta situação. Eu penso que não haverá muito a esclarecer aqui, a não ser que eu tenha interpretado erradamente.
Sr. Deputado Cristino Branquinho, pediu só fazer uma precisão.
Sr. Presidente, eu não fiz sobre esta matéria, não fiz nenhuma questão em concreto, era saber como é que tinha evoluído esta matéria e, sobretudo, como é que evoluirá. Julgo que depois, não sei se ainda o Sr. Dona João ou se o Sr. Dr. Duarte Calheiros nos dirá como é que essas coisas vão evoluir. Nós todos vemos na comunicação social, com muito gosto, a apresentação do plano estratégico da multimédia, mas julgo que havia necessidade, talvez, julgo eu, de precisarmos de alguma questão, bem assim como a questão dos direitos de passagem.
Obrigado. Devolvo a palavra ao Sr. José António João.
Portanto, em relação a, digamos, aquilo que tem sido divulgado em relação às operações pós-final finárias, específica de conteúdos, eu creio que, digamos, têm sido ultrapassados alguns problemas, nomeadamente uma questão que foi focada aqui da outra vez, que é a questão do GNT. O GNT está novamente no ar, neste momento, numa situação distinta do que aquela que estava na altura. Na altura, tive cuidado de precisar que não havia uma substituição, embora isso parecesse evidente, uma substituição do GNT pela TV Record. Havia um modelo de exploração, e eu recordo que nessa mesma reunião o meu colega André Sá Machado explicou que, efetivamente, o modelo de exploração que a TV Globo impunha no GNT era um modelo de exploração muito complexo e muito complicado, ao ponto da própria cablevisão nunca ter aderido a esse modelo de exploração. Hoje em dia temos um modelo novo de exploração que a Globo apresentou e dentro disso nós voltamos a lançar os canais. A questão do acesso, digamos, que é referido ao acesso à plataforma de distribuição da TV Cabo, as situações aí não se alteram substancialmente. Quer dizer, há três ou quatro tipos de situações que se nos deparam. São canais que têm potencial, efetivamente, e têm interesse para a TV Cabo. E a TV Cabo julga que eles poderão ter interesse para os seus clientes. E, portanto, aí a TV Cabo é a primeira a ter interesse em aderir a eles. Há, portanto, canais que são lançados e que têm interesse para áreas marginais, digamos, mas nos quais não há oferta disponível. E, portanto, a TV Cabo, não por uma questão económica, continua a ter interesse em relação a eles. Mas há outro tipo de canais que, efetivamente, não representam um interesse geral, têm um custo de distribuição e não há quem queira vir a suportar esse custo. E, portanto, nessa altura não pode ser pedido à TV Cabo, seja ela a suportar o custo de canais que, efetivamente, não têm um interesse geral ou um interesse muito específico em nichos não servidos e que as pessoas entendem colocar no ar. Portanto, creio que qualquer um de nós deveria ter um canal e colocá-lo no ar desde que houvesse quem o distribuísse, não é? Todos teríamos alguma mensagem a passar. Portanto, em relação também ainda portanto, a futuro, foram traçadas algumas linhas. Todos nós sabemos que havia existido uma questão pendente com a TVI desde há anos, de uma negociação extremamente acerrada, que foi agora fechada, e portanto que um canal de notícias da TVI, TVI 24 horas, abrirá no decurso do segundo semestre do próximo ano. E não me recordo haver assim outro grande problema, outra grande questão em termos de conteúdos que esteja pendente por resolver. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Arons Carvalho. Deputado, só um momento, por favor.
Sr. Deputado Alexandre Braquinho. Sr. Presidente, eu não, obviamente gostava de ouvir as questões do deputado Arons Carvalho. Eu próprio irei inscrever para uma segunda intervenção, mas há aqui uma questão central, quer dizer, a questão dos direitos de passagem não...
Tem toda a razão, Sr. Deputado. Obrigado pela chamada de atenção. Passo a palavra ao Sr. Eduardo Calheiros.
Eu vou fazer apenas uma referência a esse aspecto das direitos de passagem. Eu estou à espera que me deem a confirmação disso, mas eu naturalmente estarei disponível a qualquer esclarecimento posterior ou complementar a este. Senão, Sr. Deputado, estou completamente à vontade para vir hoje à tarde aqui, se for necessário. Estou completamente à vontade. De facto, não trouxe elementos sobre esse assunto para poder falar. Pensei que o tema era basicamente sobre a questão das reclamações que já foi aqui abordado. Repito que estarei completamente disponível para vir aqui hoje, mesmo se for necessário falar alguma coisa mais além daquilo que eu vou dizer agora. O que eu me consigo recordar neste momento, existem dois esquemas que coexistem em termos legais nas câmaras e nós estamos a ser cobrados por duas vias em termos de direitos de passagem das nossas infraestruturas. Naturalmente que não, nós contestamos isso, achamos que devemos ser cobrados só de uma maneira única. E, Sr. Deputado, até eu posso garantir isto quase com toda a certeza, mas como eu lhe digo, estou à espera que me confirmem por SMS, nós não cobramos qualquer nas nossas faturas desse valor. Não tem nenhum preço.
Bom, ficamos a aguardar que o Sr. Doutor receba a informação e voltaremos a este assunto ainda antes do final da reunião para vermos se é possível ainda esclarecer esta matéria. Pedir desculpa ao Sr. Deputado Arons Carvalho, dou-lhe então a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os senhores dirigentes da TV Cabo. Registar com agrado as respostas que foram dadas, particularmente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Agostinho Branquinho, em relação a, nomeadamente, a convicção de que é possível melhorar as relações com os clientes. O objeto da minha pergunta seria diferente. Não havendo em Portugal neste momento, e passo a formulá-la, não havendo em Portugal neste momento qualquer espaço para, do ponto de vista da televisão analógica, para novos operadores de televisão, estando ainda há algum tempo da televisão digital terrestre, e tendo a TV Cabo, a empresa TV Cabo, 85% do mercado da televisão por cabo em Portugal, parece-me evidente que a TV Cabo tem uma posição absolutamente decisiva na chamada liberdade de fundação de empresas de televisão, de novos operadores. Ou seja, como já aqui foi aflorado, os operadores de televisão, ou os candidatos a operadores de televisão que tenham o beneplácito da TV Cabo, podem operar. Os candidatos a operadores de televisão que não tenham o beneplácito da TVK Portugal terão muita dificuldade em fazê-lo por cabo, porque têm apenas acesso a outros operadores que têm uma fatia do mercado muito escassa e localizada, porventura, até em regiões do país de menos interesse comercial. E, portanto, tudo o que se passa nesta matéria é de grande sensibilidade. Já foi aqui referido que o processo da TVI para novos operadores e para novos canais, que de vez em quando aparece nos jornais, estará em vias de estar resolvido e, portanto, teremos um novo canal da TVI em breve. A minha pergunta era a seguinte, relacionada com este tema, era, em primeiro lugar, se há outros candidatos. Foi aqui dito, e é verdade, que nem toda a gente poderá aspirar a ter, só porque quer, uma possibilidade de operar ou de ter um canal de televisão através da TV Cabo. Portanto, o que gostaria de saber em relação a operadores ou candidatos a operadores portugueses, quais são aqueles que bateram à vossa porta e que a TV Cabo entendeu que não tinha interesse em transmiti-los, em utilizá-los como forma de transmissão. Depois há uma outra questão que é importante, é que não é indiferente, como todos sabemos, a colocação de um canal de televisão na grelha, enquanto não houver um guia eletrónico de programação, não é indiferente colocá-lo na grelha 6, ou 7, ou 8, ou até 9, e colocá-la na posição 55, 68, 123, por exemplo. Ou seja, se o canal da TVI vai ser colocado à frente, junto à SIC Notícias, à SIC Radical, ao canal Panda, etc., tem, digamos, um interesse de mercado muito importante. Se o novo canal da TV, ou outro qualquer que apareça, é colocado cá para trás, isso começa a ter ser problemático. Esta era a segunda pergunta. A terceira e última pergunta tem a ver com o seguinte, tem a ver com o desdobramento da primeira. Isto é, há também candidatos, de vez em quando aparecem nos jornais, ou produtoras, responsáveis, pessoas que querem fazer um canal regional. E eu pergunto se a TV Cabo tem candidaturas a utilizarem a vossa forma de distribuição de sinal de televisão, ou candidaturas, ou disponibilidade para distribuição de canais que já não tenham um âmbito nacional de cobertura, mas sim apenas o âmbito regionalizado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Eu gostaria de responder,
deixe-me dar a primeira palavra, porque senão em termos televisivos não apanha a sua indicação. Eu dou a palavra então ao Sr. Eduardo Calheiros.
Muito obrigado. Eu percebo. Eu queria só complementar o que eu disse há pouco sobre os direitos de passagem. Portanto, a legislação atual estabelece que a TMDP estabelece uma porcentagem de 0,25% das receitas de serviço dos operadores. A TV Cabo não cobra este valor diretamente aos consumidores, naturalmente qualquer custo que nós tenhamos está dentro do preço. Mas está como está o custo dos conteúdos, está como está o custo da mão de obra, está como está qualquer taxa ou qualquer custo que nós tenhamos. Mas a perspectiva poderá ser reduzir a nossa margem. Não aumentámos os preços por força dessa questão, por força da criação dessa questão. Isto nunca aconteceu. O que se passa hoje também é que, de facto, esta lei que estabeleceu as taxas de municipais de direitos de passagem não revogou as taxas de ocupação fixadas anteriormente pelas câmaras municipais obrigadas da lei das finanças locais. E neste momento o que está a ocorrer é que algumas câmaras cobram as duas taxas. As taxas de ocupação que foram fixadas pela lei das finanças locais anteriores e que não foram revogadas por esta taxa. Nós, TV Cabo, contestamos a aplicação das duas leis em simultâneo e, naturalmente, conforme o que for a decisão dos tribunais ou quaisquer que sejam decisões futuras, naturalmente as afetaremos na decisão final, com certeza. E em relação às perguntas do deputado Arão Carvalho, eu passava então a palavra ao meu colega, José António João.
Obrigado, Sr. José António João. Eu vou tentar responder, mas se o deputado Arão Carvalho, com toda aquela abertura, se alguma coisa não respondi, eu peço que me ratifique. Portanto, em relação a contratos, então, a candidatos com canais que nos tenham contactado e canais que estejam operacionais e que nós não tenhamos aceito fazer a distribuição, eu não me recordo de nenhum canal, muito sinceramente, que isso tenha acontecido. Projetos de canais que nos foram apresentados e que basicamente assentavam neste pressuposto, a TV Cabo paga e nós fazemos o canal. Várias situações. Mas quer dizer, isso eu não considero isso um projeto no canal de televisão. Considero alguém que tem uma ideia e que quer que alguém lhe pague o desenvolvimento da sua ideia.
Eu já tive situações de pessoas que nos contactaram e que eu esclareci e disse, meu caro amigo não precisa de um canal, meu caro amigo precisa de um site da internet. Aquilo que pretende desenvolver, um site na internet é a melhor solução para aquilo que pretende. Portanto, há muitas... já tivemos um pedido de um canal e alguém queria montar uma escola, digamos, através da televisão, dedicada a um setor muito específico. Portanto, os pedidos são os mais variados. Portanto, nessa situação, digamos, com um canal em que alguém apareça e diga assim, eu quero abrir um canal de televisão, tenho este dinheiro, financio, ponho-o a rodar e os meus caros amigos vão-nos pagar tanto por fazer a sua distribuição, desde que esse preço não seja o pagamento de um preço do canal mais uma margem de lucro. Nós não tivemos nenhuma situação dessas. E em Portugal, eu devo já esclarecer que há muito essa ideia de que alguém vai ter que pagar as contas dos outros. O espírito de empreender e querer fazer um canal e, digamos, de assumir o risco de inerente a ele, vai dar bem, não vai dar bem, vou tentar, digamos, viver de outras formas de associadas de rendimento que nós sabemos que existem para um canal, como product placement, etc, etc. As pessoas normalmente não têm essas ideias. As pessoas aparecem dentro daquele conceito, alguém vai ter que nos pagar o canal. Felizmente agora vai aparecer a PT Comunicações, que também tem uma razoável envergadura, provavelmente vai ter um nível de solicitação idêntico, mas nós vivemos um pouco nisso. Projetos regionais. Os projetos regionais, são muitos deles são interessantes. Pelo menos eu estou-me a recordar de dois projetos interessantes que nos apareceram, mas partem sempre de um princípio, da necessidade de satélite para distribuição. Ora, nós estamos com uma necessidade tremenda de reduzir o nosso espectro de satélite para conseguir, digamos, fazer face a novos desenvolvimentos que se aproximam, nomeadamente a televisão de alta definição. Portanto, fazer ocupar espectro de satélite, digamos, para um canal regional, neste momento é um bocado complicado. Portanto, se nós tivéssemos mais capacidade de satélite, e isso custa bastante dinheiro, provavelmente seria uma outra solução. Mas há projetos regionais interessantes, mas vamos ocupar uma frequência para distribuir um canal que se destina a uma determinada região e pouco funcionará fora daquela região. Embora possa funcionar em Lisboa, que é a capital de todas as regiões, digamos, à volta disso. Posição, digamos, da TVI. A TV Cabo teve ao longo de todos estes anos de negociação com a TVI sempre cuidado de reservar uma posição na grelha analógica, que é o que estamos aqui a falar, para o canal da TVI. Enquanto, digamos, uma grelha que, digamos, teve um custo, a sua não utilização ao longo destes anos, bastante elevado, mas dentro da boa fé que sempre se teve para a conclusão das negociações, essa posição da grelha foi reservada e essa posição da grelha é consentânea com o timing em que apareceu o canal, portanto, em que se iniciaram as negociações. Eu creio que não há nenhum problema em referir, digamos que é a posição 7, portanto, onde irá ficar o canal. Portanto, uma vez que, enfim, quem for através da grelha analógica, vê que há um salto de 6 para 8 facilmente e algum destino aquela posição tem.
Obrigado. Eu antes de... Não sei se o Sr. Deputado José Soares ainda não se inscreveu. Antes de voltar a dar a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Branquinho, até por uma questão de clarificação. Esta nossa reunião é uma reunião pública e que está a ser televisionada e para que haja uma percepção melhor daquilo que nós estamos aqui a discutir, eu pedi apenas uma precisão aqui aos senhores administradores relativamente a dois assuntos que me parece que não foram completamente elucidados nas respostas iniciais. A primeira relativamente à questão dos conteúdos. Para situarmos a questão, o problema que foi colocado aqui na audição do ano passado foi a de que havia, digamos, alguma sensação de menor respeito por parte da TV Cabo relativamente aos seus clientes e telespectadores, porque muitas vezes esses conteúdos eram alterados inopinadamente, sem qualquer aviso prévio aos telespectadores, que eram clientes pagantes. E o caso da gente foi um caso que na altura estava muito quente, digamos assim, e que foi enunciado como tal. E, portanto, a questão que eu pedi que pudesse ser aqui um bocadinho precisada era se relativamente aos procedimentos
que naturalmente, no foro das suas competências próprias enquanto empresa, que a TV Cabo entenda fazer de alteração dos seus conteúdos, se passou ou não passou, se respeita ou não respeita hoje em dia, critérios de pré-aviso de um tempo suficiente para permitir que os seus clientes, que os cidadãos que são assinantes da TV Cabo, possam ser pré-avisados, ter pré-conhecimento das alterações dos conteúdos, por forma a também fazerem as suas opções e, se assim o entenderem, porventura, a alterarem a sua situação de assinantes ou não assinantes da TV Cabo. Porque o que está aqui em causa é saber se há ou não há uma prática da parte da empresa que respeite integralmente os compromissos que, pelo menos tacitamente, assume com todos os assinantes quando eles contratualizam com a empresa um determinado pacote de conteúdos. Essa é a primeira questão. Portanto, saber se, de então para cá, a TV Cabo passou a adotar e hoje em dia adota critérios diferentes e quais são as regras que agora utiliza quando entende, na sua competência própria, que não é discutível, obviamente, é uma competência inequivocamente da parte da empresa, quando entende alterar os conteúdos que disponibiliza aos seus clientes. A segunda questão, quanto à questão dos direitos de passagem, o Sr. Eduardo Calheiros referiu aqui que há um entendimento da parte da empresa de que injustamente está a pagar duas taxas ou estão-lhe a ser imputadas duas taxas por um mesmo serviço, por uma mesma prestação. A questão que eu coloco, que eu queria que ficasse aqui um pouco esclarecida, era a seguinte. Atualmente o que se passa é que esta taxa é fixada pelos municípios nos termos da lei e é cobrada diretamente na fatura da eletricidade. O problema é que isto é cobrado, não é cobrado pelos municípios, é cobrado e os municípios depois não recebem. E a indicação que é dada a grande parte dos municípios é de que a empresa não está a pagar porque existe um litígio, que o Sr. aqui referiu. A única questão concreta que eu solicitava que o Sr. pudesse precisar era se existe alguma ação a correr em tribunal, existe uma disputa em tribunal, ou se existe apenas uma questão controvertida entre as empresas, entre a TV Cabo e a EDP, para saber exatamente qual é que é o ponto de situação para se poder perceber se a razão que assiste ou que assistirá, porventura, à TV Cabo, está em vias de ser resolvida pelos próprios tribunais ou não. Não sei qual dos administradores é que... Parte dos conteúdos, eu dou então a palavra ao Sr. José Antunes João.
Portanto, em relação às regras que a TV Cabo segue na informação aos seus subscritores, não houve alterações, isto é, as regras à data já eram, portanto, suficientemente seguras na informação a dar ao consumidor, tinham prazos a cumprir e, portanto, não houve necessidade de as alterar. O que alteramos foi o cuidado com que, por vezes, podemos cair em alguns problemas dessas regras. Eu explico melhor. Nós temos um prazo de pré-aviso para os consumidores. E, muitas vezes, na sequência das negociações que há para a renegociação no canal, esse prazo era ultrapassado sem que as negociações estivessem fechadas. O que colocava, potencialmente, a TV Cabo numa posição relativamente débil em termos de negociação com a terceira parte. No caso do GNT, que era o caso em apreço, à data em que nós devíamos ter emitido a informação para os consumidores, estávamos conscientes de que a negociação ia ser fechada normalmente. A relação com a Globo demorava já, se eu não estou em erro, há 8 anos, à volta disso. Há 10 anos. Nada fazia prever que ela não fosse continuar normalmente e que não existisse, uma situação de negociação muito dura da parte contrária. Nós temos que ter em atenção que muitos destes canais que foram negociados lá atrás foram negociados em condições de oferta televisiva completamente diferente da que existe hoje. Portanto, na altura, um canal poderia ter um valor enorme para a TV Cabo, porque não havia oferta. E os casos do GNT e de outros canais que foram criados nessa altura não havia nada que a TV Cabo pudesse fazer diferente das televisões, das televisões livres, que não fossem 4 ou 5 canais existentes, e portanto esses canais tinham um valor, digamos, para a TV Cabo absolutamente enorme. Hoje esse, que era um valor que não tinha nada a ver com o seu valor de mercado, o seu custo de produção, etc. Hoje o valor desses canais é extremamente inferior. Conseguem-se canais, portanto o valor por canal, hoje em Portugal está ao nível que é normal em qualquer outro país europeu. Portanto, por isso é possível à TV Cabo ir oferecendo cada vez mais canais, e se alguém verificar os custos de subir, ou a subida de custos de programação relacionada com as receitas que se vão obtendo, é evidente que não há relação entre uma situação e outra. Portanto, nessa fase GNT nós fomos um bocado apanhados na curva, quer dizer, não conseguimos fechar as negociações e muita inflexibilidade do lado de lá em relação aos preços que se pretendiam praticar. Como se verificou, digamos, foi uma tentativa, digamos, de aproveitar uma oportunidade, uma vez que um ano depois a situação é reposta em termos da distribuição, ou um ano e meio depois, a distribuição do canal é reposta para Portugal. Nós hoje em dia, digamos, não passamos essa linha de informação aos clientes sem termos uma de duas certezas. Ou o negócio, ou, portanto, ou a negociação fechada, ou uma extensão do prazo de exibição dos canais, de forma a ser permitida, a ser possível uma negociação em tempo útil de informarmos aos clientes. Neste momento, por exemplo, com uma entidade que tem um conjunto de canais connosco e que não está neste momento em condições de fechar essa negociação, nós fizemos uma extensão de 6 meses do contrato, de forma a dar-nos prazo para voltarmos a negociar e não caímos num afunilamento de, à última da hora, nos aparecer uma proposta que nós não poderíamos, de alguma forma, aceitar. Portanto, não modificamos as medidas de informação ou as normas que tínhamos para informação aos clientes, modificamos sim a cautela com que nos aproximamos dessas datas limite.
Okay. Obrigado. Não sei se relativamente aos direitos de passagem, se é possível clarificar se existe algum processo em tribunal.
São diversos processos que nós temos em relação aos direitos de passagem, em fases muito distintas de diversas câmaras e certamente em diversas fases do processo distintas. Não posso precisar mais do que isto neste momento.
Obrigado. Eu dou então a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui duas notas prévias. Em primeiro lugar, dizer que o meu grupo parlamentar é a favor da economia de mercado e nós temos a noção de que é bom para o mercado, é bom para a população portuguesa haver uma operadora ou haver operadores que atuam no cabo. Quer dizer, eu acho que esta questão é quase lá palaciana, mas vale a pena precisar isto. Agora, também vale a pena precisar é que nós, no âmbito desta atividade da distribuição de conteúdos pela plataforma Cabo, temos ainda no nosso país, mercê do estágio de desenvolvimento, uma situação que não é comum, digamos assim, em termos de mercado. É termos uma entidade, uma empresa, que detém uma posição, para utilizar a terminologia técnica, uma posição dominante no mercado. E neste caso, extraordinariamente dominante no mercado. E isso não é bom. Isso não é bom e, do nosso ponto de vista, e portanto que fique claro, agora também não significa que a gente tenha algum partido de rir contra a TV Cabo, não é bom, mas, e não sendo bom, obriga a que neste caso concreto, quem tem competências para fiscalizar a aplicação da... para quem tem competências para fazer as leis e competências também para a seguir verificar o andamento das leis, porque depois quem compete vê se a lei não está a ser cumprida e obviamente aos tribunais, nós devemos ter aqui um acompanhamento especial. Portanto, é neste âmbito que nós estamos aqui, portanto não há nenhum parti pris contra, digamos, o operador TV Cabo, nem coisa que lhe pareça. Temos a noção, é do porquê desta matéria. E, doutor Adriano Neves, eu não queria lhe fazer a maldade que às vezes nós fazemos ao Sr. Primeiro-Ministro quando ele pinta os números das estatísticas. Bom, porque é meter a cabeça na areia. Porque nós sabemos como é que nós podemos trabalhar as estatísticas. Todos nós sabemos. Quando se diz que se vai criar 150 mil novos empregos, se conta só para as estatísticas, os empregos que se criam, se esquecem os empregos que se perdem. E, portanto, de facto, aquilo que conta, aquilo que está na percepção das pessoas, é o emprego líquido que é criado. E esse, infelizmente, é negativo. Portanto, não é esse, não é. Portanto, não gostava de lhe fazer essa maldade de fazer isso. O que é óbvio, senhor doutor, e o que é percepcionável pela esmagadora maioria dos consumidores, e por nós, e por Vossa Excelência também, é que existe bloqueios brutais para nós podermos apresentar reclamações. Eu acho que aqui, nesta sala, enquanto deputados, nós também somos cidadãos, não é? Somos, antes de tudo, até cidadãos, e quase todos nós devemos ser clientes da TV Cabo. E quase todos nós também temos os nossos problemas com a TV Cabo. E, doutor, o tempo médio de espera no atendimento anda na ordem dos 20 minutos, talvez Vossa Excelência saberá dizer, mas não é raro, não é raro. E eu ter o conhecimento, até próprio às vezes, mas não é só próprio, porque eu não sou a amostra, não é? A amostra é o conjunto de 1,5 milhão de pessoas que potencialmente podem ser clientes da TV Cabo. Portanto, não costumo confundir aquilo que eu penso com aquilo que é o global. Mas não é raro que uma pessoa ligue e que a chamada vai abaixo ao fim de largos minutos de atendimento e que a gente tenha a oportunidade de conhecer. Eu acho que é 12 pontos, não é? Tanto não, agora já não me falamos o que é 12 pontos, tanto na música que coisa. A questão é se aliás reparar, o humor tem, geralmente os humoristas caricaturam um pouco a nossa realidade, e bem, eu acho que bem, os políticos então nós somos, e bem, vítimas, alvos, não é? Vítimas, alvos dessa nobre atividade. E se reparar, o humor das coisas que mais caricaturam do ponto de vista disso é exatamente o atendimento da TV Cabo. Eu não estou a dizer que não há melhorias, mas também eu acho que a gente não se pode equivocar dizendo que entre 2006 e 2007 houve uma melhoria de 50%. Oxalá que isso fosse verdade, eu acho que a TV Cabo estava de parabéns, mas o que pode haver é aqui um jogo estatístico que, do meu ponto de vista, daquilo que são as minhas percepções, não traduzem a realidade. Mas aquilo que é importante é notar que, tal como tinha acontecido ano passado, que Vossas Excelências dizem que vão fazer cada vez mais esforços redobrados nesse sentido e que no plano estratégico que foi apresentado, esta é uma das questões-chave. Isso é importante porque todos nós sabemos que esta é que nós não temos direito para opção em largas zonas do nosso país, tirando agora o facto de um operador poder oferecer este serviço desta plataforma por satélite. Nós, em largas zonas do nosso país, não temos outra hipótese. Largas zonas, estamos a falar de zonas metropolitanas, aqui em Lisboa, não há outras hipóteses de nós podermos aceder a este tipo de serviços. A segunda questão tem a ver com os direitos de passagem. Eu já percebi que o doutor não tem os dados, então também não vou aqui tentar, digamos, ir até ao limite disso. Mas eu gostava de dizer, doutor, o seguinte. Nós sabemos, nós vivemos num Estado de Direito e, portanto, num Estado de Direito nós sabemos que existe ao Parlamento compete a capacidade de fazer as leis e depois existem os tribunais para avaliar se as leis estão a ser cumpridas. Mas eu gostava que Vossa Excelência tem todo o direito enquanto cidadão e enquanto administrador de uma empresa de dizer que as leis que nós fazemos são leis absurdas, mas são leis da República. Quem compete analisar se devem ou devem aplicar são os tribunais. Mas são leis da República, leis que todos nós estamos obrigados a cumprir, quaisquer que elas sejam. E, portanto, eu gostava, e é a última questão que vos vou colocar depois, gostava de nós termos esses dados complementares e ficar aqui até registado, pelo menos uma data objetiva, para nós podermos ter acesso a esses dados complementares, porque essa é uma questão central. Podia-se a dizer, mas esta lei é absurda, é uma lei que... São duas leis que criam problemas. Bom, mas são duas leis da República. Todos nós estamos obrigados a cumprir as leis, quaisquer que elas sejam. Se calhar algumas melhores, outras nem tanto, mas são leis da República. As leis da República são, obviamente, para cumprir, sejam pelos cidadãos, seja pelas empresas que atuam no mercado. A terceira questão tem a ver com a precisão de algumas matérias que, aliás, vem na lógica da intervenção do deputado Arantes Carvalho e só para escrever também do senhor Presidente da Comissão. Para esclarecer que há obrigações dos operadores. Vocês podem dizer, nós não queremos trabalhar na área da distribuição de conteúdos. São livres de fazer isso. mas a partir do momento em que querem estar nesse mercado, e esse mercado não é um mercado normal, é um mercado que está até fortemente, existe uma enorme legislação sobre essa matéria, e portanto existem obrigações. E grande parte dessas obrigações estão na nova lei da televisão, uma lei da televisão proposta, aliás, pelo governo socialista, contra a qual nós até votamos, mas a partir do momento em que ela é lei da República, é para ser cumprida. E, portanto, o artigo 25º da lei da televisão estabelece de forma muito clara quais são as obrigações dos distribuidores. Está lá, de forma clara. E, portanto, esta questão do ordenamento dos conteúdos não é uma questão que está ao livre-arbítrio dos operadores, sejam eles a TV Cabo, sejam eles quais forem. Portanto, a lei diz como é que os conteúdos devem estar ordenados. E ainda bem que não tenho nada, não sou acionista da mídia capital, não estou aqui a defender os interesses da mídia capital, mas ao colocar-se o canal de notícias da mídia capital na 7ª posição, está-se a cumprir a lei. Em primeiro lugar, e antes de mais, não é uma questão de política comercial da TV Cabo, é uma questão do cumprimento da lei. E ainda bem que a lei está a ser cumprida, porque é sinal que nós respeitamos a lei. Mas sobre essa mesma lei, no artigo, no ponto 6, há aqui uma questão que o Sr. Deputado Arons de Carvalho colocou e que o Sr. Administrador António João referiu, ano passado, mas eu julgo que vale a pena nós refletirmos sobre isso. Pode até ficar para uma outra oportunidade. Porque, sobre a questão dos canais regionais, não é aquilo que a lei diz, não é que a TV Cabo, neste caso concreto, estamos a analisar a TV Cabo, que a TV Cabo logo verá se há ou não há mercado, se há ou não há. Não, é uma obrigação. A lei o que diz, para o bem ou para o mal, volto a dizer que até o meu grupo parlamentar votou contra esta lei. Se calhar sobre este artigo, na especialidade, votamos a favor, porque não vejo neste artigo nada no qual nós não nos possamos rever. Mas o que diz o número 6 é que os operadores de distribuição devem, não é podem, devem. E volto atrás. Vivemos numa economia de mercado, só está nos diferentes segmentos do mercado quem quer, nós não podemos obrigar, a partir do momento em que os senhores tomaram a opção. E bem, saudável, nós temos que nos agradecer e enaltecer, ter a nossa autoestima enquanto portugueses em alta, por causa do ineditismo de muitas das soluções que a TV Cabo trouxe para o nosso país. Não é isso que está em questão. Aí os senhores estão de parabéns, porque nós aí, de facto, conseguimos colmatar em poucos anos um déficit que existia em relação a outros países da Europa. Mas a partir daí há obrigações. E os senhores devem, e é na questão do devem, que eu voltava a pedir ao senhor administrador António João o que é que está a ser feito para devem disponibilizar capacidade de rede e distribuição para serviços e programas televisivos regionais e locais, assim como para atividade de âmbito educativo, por aí fora. Portanto, dentro do devem, não é do podem, é dentro do devem, o que é que o operador TV Cabo está a fazer para que a legislação seja cumprida. Por último, Sr. Presidente, é uma questão de metodologia. Se me permite, eu acho que, de facto, o âmbito das questões, a densidade até de algumas das matérias que estão aqui discutidas, não estavam explícitas no nosso requerimento e, portanto, obviamente nós temos que admitir que as pessoas não carregam consigo toda a informação, sobretudo atualizada. E, portanto, o que eu gostava, Sr. Presidente, era que, para não haver dúvidas desta vez, para não ficar um bocado na conversa de fim de reunião, que nós aqui precisássemos um momento onde nós pudéssemos ter ou uma nova audiência, se necessário for, ou nós recebermos a informação da TV Cabo sobre as questões que, obviamente, e que justificadamente nós percebemos que os senhores não possam hoje responder porque não têm estes dados em cima da mesa. Obrigado.
Estamos a falar dos dados de passagem. Eu, relativamente a isso, atrevi-me a sugerir à administração da TV Cabo, em particular ao Sr. Eduardo Calheiros, que foi quem nos conseguiu, e agradeço-lhe por isso, obter, na pendência da própria reunião, alguns dados da empresa sobre o assunto. Eu atrevi-me a sugerir se a TV Cabo poderia, durante o mês de janeiro, fazer chegar a esta comissão uma informação onde fizesse, digamos, o relato, o objetivo daquilo que se está a passar. Ou seja, qual é a fonte da controvérsia pela existência de uma dupla tributação, que o Sr. Referiu genericamente, e qual é o ponto de situação em termos de disputas judiciais ou outras que neste momento estejam a existir entre a própria empresa e, indiretamente, os municípios. Porque, tanto quanto sei, a cobrança não é feita diretamente dos municípios. Os municípios serão, digamos, o destinatário final dessas receitas, mas a verdade é que as indicações que a Assembleia da República tem, até por muitas queixas apresentadas por vários municípios, é que os municípios não recebem esta receita. Portanto, não, ela não chega à generalidade dos municípios e, portanto, é função também da Assembleia da República tentar saber aonde nesta cadeia, neste processo, aonde e por que razão é que as coisas não estão a correr normalmente, até porque pode dar o caso de algum grupo parlamentar equacionar fazer alguma retificação, alguma correção legislativa que possa colmatar as deficiências que objetivamente estão a ocorrer. Para isso precisávamos dessa informação da empresa, objetivamente, e era um bocadinho essa a proposta que eu me atrevia a fazer ao consultor, se durante o mês de janeiro seria possível, da parte da administração, a anuência da parte do Dr. Eduardo Calheiros fica dada. Há as outras questões ainda, genericamente, a questão dos conteúdos regionais e a questão, eventualmente, de alguns dados que existam relativos aos tempos de espera nos contactos por parte dos consumidores. Eu não sei quem. Eu dou a palavra ao Sr. Eduardo Calheiros.
Eu creio, então, eu concordo inteiramente com a proposta, nós faremos chegar as informações complementares que forem necessárias sobre os direitos de passagem, o mais circunstanciada que nos for possível, naturalmente, e com as diversas situações que possam existir em relação a cada Câmara. Durante o mês de janeiro, essa informação será então disponibilizada.
Obrigado, Sr. Agradeço-lhe desde já antecipadamente e dou a palavra ao Dr. Adriano Neves.
Sr. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua pergunta e, sobretudo, pela forma direta como ela foi feita. O que é que eu gostava de lhe dizer sobre este assunto? E pegando um bocadinho na sua expressão de enfiar a cabeça na areia. Para nós não faz qualquer tipo de sentido enfiar a cabeça dentro da areia por variadíssimas razões. A primeira razão de todas é porque hoje, apesar dos 85 parecerem muito, nós vivemos num mercado muito concorrencial. Há novos operadores que estão a lançar a televisão e, portanto, são concorrentes. E, portanto, para nós estar a reduzir estatisticamente o número de reclamações ou esse tipo de informação não faz sentido porque, no limite, o consumidor vai nos penalizar no momento de escolha. Portanto, o nosso objetivo, claramente, e quando lhe referimos que a qualidade de serviço é um dos pilares estratégicos da empresa para 2008, é porque estamos conscientes que não estamos na situação ideal. Portanto, queremos melhorar. E só vamos melhorar se conseguirmos ter métricas objetivas, porque de outra forma, diria bem, estaríamos a esconder o problema. Estas informações que lhe dei são informações objetivas, quantitativas, são o tipo de indicadores pelas quais as pessoas na TV Cabo que trabalham nestas áreas são avaliadas, porque, como imagina também, a redução de reclamações, sejam técnicas ou não técnicas, tem um impacto enorme na satisfação dos nossos clientes e tem um impacto também aqui entre nós grande em termos de custos. Portanto, os primeiros interessados em reduzir o número de reclamações, não estatisticamente, mas de facto, somos nós, é a TV Cabo, e garanto-lhe que estamos a fazer todos os possíveis para o atingir, porque é do nosso interesse e é interesse do consumidor. Portanto, queria-lhe só dizer que acredito perfeitamente nestas métricas e gostava que as tomasse como válidas. Uma ou outra questão referiu a questão do humor público que eu já deparei com ele. Estou nestas funções há 2 meses e nestes 2 meses já deparei com esta situação mais do que uma vez. Rio-me meio com um sorriso amarelo, meio com o facto de às vezes ter mesmo graça. Essencialmente, o que é que eu gostava de dizer? A televisão é um meio extremamente exigente, ou seja, comparando com os outros meios, nós podemos estar em nossa casa com uma avaria temporária do telefone fixo e não é uma questão de vida ou de morte. Fazemos a chamada mais daqui a bocadinho, é aborrecido, mas a situação não é tão grave. Se nós pensarmos, todos nós, nas vezes em que vamos no carro e fazemos uma chamada de telemóvel, a chamada cai, depois quando ligamos outra vez a pessoa entretanto já está a falar e não conseguimos falar, e nós perdoamos tudo porque não é uma coisa de momento. A televisão tem uma característica muito especial. A televisão emite em direto, na maior parte dos casos, e eu não posso dar ao luxo de perder os últimos 15 minutos do filme ou os últimos 5 minutos de um Sporting Benfica. Questões clubísticas à parte. E, portanto, tem aqui um grau de exigência que é muito grande e, como a TV Cabo tem 1,5 milhão de clientes de televisão, no fundo apanha o grosso de ser, de ter o canal mais exigente perante o consumidor. E, portanto, isso aí é algo com que nós vamos ter que lidar, porque é o nosso negócio. Estamos, como lhe disse, profundamente empenhados em fazê-lo e vamos ter resultados ainda melhores, se Deus quiser, para apresentar aos consumidores e a todo o mercado nos próximos tempos. Tempo médio de atendimento. É uma questão de percepção também. Deixe-me dizer que eu, por acaso, não tenho aqui os dados objetivos, mas não falho por mais do que 1 a 2%, porque são indicadores que vejo todos os dias, várias vezes por dia. Se nós pegássemos no dia de ontem, na pior das hipóteses, tanto no serviço de voz, como na internet, como televisão, como no serviço de faturação, 80% das pessoas que ligaram ontem para os nossos call centers foram atendidas em menos de 30 segundos. Ok? Aí, depois, se for necessário, na informação que enviaremos, portanto, posso-lhe enviar essa informação. O que é que aqui acontece? Pode acontecer, como é óbvio, haver um pico num jogo de futebol, num telejornal em direto, uma avaria técnica, que aí causa um overload do nosso sistema de contact center e que pode perigar um ou outro indicador. Tudo o resto constante e o negócio correndo bem, como nós queremos que ele aconteça, nós neste momento estamos com níveis de atendimento desse género, porque uma vez mais também é do nosso interesse, de outra forma temos uma percepção mais negativa e o cliente afasta-se um bocadinho.
Só para precisar, o Dr. Adriano Neves fará o favor de nos fazer chegar a esses indicadores métricos que utilizam também durante o mês de janeiro?
Vieram junto com os outros, pela indicação que é dada. Eu penso que é o Sr. Administrador Gertrude João que falará sobre a questão dos conteúdos.
Se me fosse possível, eu gostaria de fazer aqui um pequeno recorte histórico, digamos, do que é a situação de conteúdos em Portugal. A situação de conteúdos em Portugal, em relação à distribuição por cabo, não é normal. Porque eu gostaria de recordar que houve um erro na sequência da legalização da televisão por cabo. Na medida em que, quando a televisão por cabo é permitida começar a operar, não era possível haver canais temáticos em Portugal. Portanto, a TV Cabo foi encarregue de abrir uma loja para a qual não tinha produto. E vários operadores internacionais descobriram essa falha na lei portuguesa e souberam da falha na lei portuguesa e abusaram da situação da TV Cabo. A TV Cabo estava refém, dependente dos quatro canais jornalistas, tentou fazer algumas coisas mal, digamos, internamente, já mais tarde, já quando isso foi possível, mas há ali um período em que ela precisou de se abastecer de canais e não era possível legalmente fazê-los em Portugal. Está na presença de alguém que não estava na TV Cabo na altura e analisou a hipótese de fazer canais em Espanha para trazer para Portugal. Não o fez, erradamente, porque na altura tínhamos apanhado um barco que hoje seria muito útil. Portanto, do ponto de vista, foi o processo legislativo que é responsável pela deslocalização da origem dos conteúdos iniciais da TV Cabo para Madrid, para Miami e para o Rio de Janeiro. Portanto, a TV Cabo é refém aí, e esses contratos iniciais, que ainda têm dois por resolver, portanto, desses contratos iniciais, os preços são altamente proibitivos. Aliás, não é desconhecido dos senhores que a TV Cabo operou com prejuízos ao longo de vários anos. De vários, 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 vários anos. Muito mais do que seria possível admitir para uma operação de cabo e muito mais do que aqueles que sobreviveria se não fizesse parte de um grupo económico mais alargado. Portanto, convém não ter isto, que isto, digamos, foi um erro crasso que prejudicou altamente a atividade audiovisual em Portugal e que, ao longo dos tempos, se tem vindo a corrigir, mas, muito sinceramente, quem em Espanha começou a controlar direitos para Portugal não os larga, portanto, continua a controlá-los. Quem no Brasil controlava direitos, fê-lo através de duas guerras seguidas, numa delas eu estive metido, noutra indiretamente. Portanto, e em Miami as coisas acabaram por Miami vir para Londres e Londres Madrid. Portanto, há uma deslocação de fornecedores normais de conteúdos. Portanto, isto é parte do dinheiro que é receita, digamos, da TV Cabo, que
portanto, deveria ser aplicado em conteúdo geralmente em Portugal, não o pode ser porque outras condições de mercado foram criadas à partida por um defeito do processo, da sequência de processo subjetivo. Segunda questão, em relação à pergunta que colocou, em relação à pergunta que colocou, há que diferenciar duas questões. Uma é a disponibilização para distribuição, e na disponibilização para distribuição tem dois processos distintos. Um é a distribuição digital, outro é a distribuição analógica. E, portanto, a disponibilidade na distribuição digital é uma, a disponibilidade na distribuição analógica é outra. A distribuidade na distribuição analógica é, objetivamente, zero, porque até um canal que usávamos para testes tivemos que começar a utilizar por força de contratos que nos forçaram a isso. Na distribuição digital, essa disponibilidade é maior. Agora, a distribuição digital tem uma outra componente, que é a componente satélite. E na componente satélite coloca-se um problema de transponders, um problema de espaço em satélite para fazer a transmissão. Se me estiver a falar de um canal, porque depois a questão que se coloca aqui é a falta, normalmente, de estrutura financeira com que se faz o approach, com que se faz a tentativa do lançamento de canais em Portugal. Se me estiver a falar de um canal que esteja disponível, por exemplo, em satélite, e que seja necessário injetar na rede de distribuição de TV Cabo, não há nenhum problema. A TV Cabo nem faz publicidade disso, mas tem uma série de canais que distribui, que são disponíveis em satélite, e que não lhe custam nada, a não ser o custo de transporte e distribuição. E essa ela assume. Agora, o custo de fazer um uplink para um satélite, de arranjar espaço em satélite, o custo de, que é o principal, digamos aí, como nos fazem outros, num canal regional, querem que nós paguemos a feitura do canal. Portanto, são questões distintas. Essas não estão previstas na lei. Quer dizer, essas está previsto na lei, o conceito da lei é que seja o promotor do canal a custear, portanto, custear e a disponibilizá-lo. Custear a própria elaboração do canal e a disponibilizá-lo. Não é isso, digamos, que infelizmente, digamos, depois salta para a opinião pública. Não é a questão que a TV Cabo bloqueia. Não. A TV Cabo não bloqueia a distribuição. A TV Cabo bloqueia estar a pagar os canais. Efetivamente, entendo que os seus fornecedores poderão não ter uma autoridade muito grande para eles. E isso há um processo subjetivo nisso. Não está nada na lei que nos obrigue a pagar o custo dos canais, muito sinceramente.
Obrigado. Eu tenho a última inscrição, que é o Sr. Deputado José Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, boa tarde a todos. Eu, algumas das questões ficarei também a aguardar pelas informações que vierem a ser disponibilizadas mais tarde. Acho que é saudável que uma empresa, acho que as empresas e que uma empresa com responsabilidade da TV Cabo preste esclarecimentos, porque os direitos dos consumidores são também direitos dos cidadãos, não são apenas... É uma questão que também diz respeito a esta Assembleia. E, de facto, existe uma percepção relativamente aos clientes, nós queremos agora por esses dados, de que a posição de quase monopólio da TV Cabo talvez faça com que a sua relação com os clientes, e em particular, já foi referido por ser deputado, o recorde das queixas e a insatisfação que existe em relação a isso. Portanto, acho que essa posição de quase monopólio também dá uma especial responsabilidade no respeito pelos direitos dos consumidores e no respeito da lei. Só queria colocar uma questão que eu não percebi exatamente se foi respondida, que é a questão do canal Record e do eventual favorecimento de alguma confissão religiosa, ou da possibilidade, ou daquilo que é a política da empresa relativamente a assegurar a diversidade de expressão também a este nível. E relativamente também a alguns canais que passam a ser pagos, mas que não eram inicialmente. Eu creio que houve que isso se passou com alguns canais francófonos. Não sei se alguma... Pronto, gostaria de perceber qual é a lógica do que acontece, sim, com o RT, do que acontece nestes casos com canais que são disponibilizados, que passam depois a ser pagos. Passaram depois a ser pagos para já.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu, pelo menos a primeira parte, penso que seja com o Sr. Antônio João.
Eu peço desculpa, mas a primeira parte, esta segunda parte da passagem de alguns canais, portanto, a parte de pagos, sim. A primeira parte escapou-me na...
A primeira parte, no fundo, tem a ver com a situação da TV Record, uma vez que há alguns conteúdos de natureza religiosa nestas emissões, se há alguma preocupação por parte da empresa em assegurar alguma diversidade também, ou pelo menos uma pluralidade de transmissão de outras solicitações que porventura existam de outras confissões religiosas. Penso que é essa a questão.
Nós, portanto, em relação à questão da TV Record, efetivamente, quando se dá o aparecimento da TV Record, a TV Record não é analisada numa perspectiva religiosa. A TV Record é hoje o grande concorrente da Rede Globo no Brasil. É evidente que todos nós sabemos, não vale a pena estar a escondê-lo, que há o que é que está por trás da TV Record. Mas a TV Record é hoje o grande concorrente, tendo falhado a opção Silvio Santos, portanto, é hoje o grande concorrente, portanto, em língua brasileira, da TV Globo. Na altura, digamos, era um canal que, havendo existindo só um canal, eu recordo que no passado tínhamos tido um outro segundo canal de origem brasileira, que era o Canal Brasil, e que, por questões de audiência, até por próprios entendimentos entre as associações de produtores e realizadores brasileiros, e a TV Globo, o canal acabou por cair. Portanto, entendemos que era a altura, ou digamos, as associações elas estavam cerca de 2 anos e tal, de ter um canal adicional brasileiro no ar, e é o segundo canal de audiências no Brasil. Portanto, e é um pouco nessa lógica que o temos. Tem uma componente religiosa, umas determinadas horas, portanto, TV Cabo não tem especial agrado, nem especial desagrado em relação a qualquer confissão religiosa. Registro, pura e simplesmente. Mas não é, de forma alguma, um condicionante para não ter entrado ou para ter entrado. O ponto fundamental dele é que é um canal que no Brasil discute com a Globo em muitas situações de audiências. Portanto, é nessa base que foi considerado. A questão do canal RT e de outras situações prende-se um pouco com esta mudança do analógico para o digital. Talvez erradamente, há 3 anos atrás, a TV Cabo entendeu que Portugal poderia ser um dos países que teria condições para mais rapidamente mudar, fazer o shutdown do analógico e mudar para o digital. Eu estive em algumas conversas com algumas entidades reguladoras e eu próprio tinha essa convicção de que essa mudança se iria dar mais rapidamente. A TV Cabo desenvolveu teve necessidade de começar a eliminar canais, ou continuar a aumentar a sua oferta, e ir eliminando canais que estavam no analógico e passá-los para digital, e creio que um dos canais que sofreu com isso foi o RT. A oferta digital é aquela oferta Fantastic Life que obriga ao pagamento de mais 5€ e a caixa digital, enfim, em termos médios, o rendimento que se tira desse serviço não chega a 5€. É efetivamente uma consequência de uma evolução. Infelizmente, creio que foi a TV Cabo, o único operador de cabo, que entendeu que a mudança para digital se poderia fazer mais rapidamente. Apesar de, na altura, outros operadores de cabo também estarem convencidos que isso devia ser acelerado, a verdade é que ninguém deu nenhum passo para a mudança para digital e vamos ter todos que aguardar, provavelmente, até 2012 para mudarmos para digital, quando a nossa expectativa interna chegou a ser de mudarmos com os primeiros países, 2009, 2010, chegou a ser essa a perspectiva. Eu creio que o primeiro país que vai fazer o shutdown é em 2009, e portanto nós pensaríamos estar nesse botão, porque Portugal, digamos, tem vários defeitos, não há dúvida alguma, mas o facto de ter aderido a determinadas tecnologias mais tarde que outros países, colocam na linha da frente nessa possibilidade de evolução. E basicamente é isto. Precipitamos, talvez, avançamos demasiadamente rápido para o digital.
Muito obrigado. Eu penso que terminamos aqui a nossa audição. Eu agradeço a presença do Dr. Adriano Neves, do Dr. Duarte Calheiros e do Sr. José Antunes João, toda a disponibilidade e abertura com que responderam a todas as questões que aqui vos foram colocadas. Lembrava apenas o entendimento, o compromisso que ficou estabelecido de, até ao final do mês de janeiro, deve ser enviado pela TV Cabo para a administração aqui para a Assembleia da República, alguns dados objetivos sobre a situação atual e existente em matéria dos direitos de passagem, das controvérsias e das disputas que eventualmente estejam a existir relativamente a esta matéria na perspectiva da TV Cabo, bem como, agregado a essa informação, os dados objetivos também que possam sistematizar e dar uma compreensão quantitativa mais atualizada sobre os tempos de espera, digamos, e dados objetivos sobre as reclamações por parte dos consumidores. Muito obrigado pela vossa presença e os nossos trabalhos ficam encerrados também com o fim desta audição.